vocês pensarem também. Estou dando os ingredientes, procurem um pouco essa discussão. Depois, quando a gente falar sobre o paradoxo de Klein, vai ficar mais dizer, analítica essa coisa. Vamos ver lá. Exatamente, o limite é E0 maior ou igual a 2mc2. Energia maior ou igual a 2mc2 da elétron. Tá certo? Então, isso aqui, o que eu tenho que fazer agora, já não preciso eu fazer. Vocês podem fazer como exercício, eu vou instruir vocês. Dois exercícios. Um é bastante simples, né? Que é o seguinte: essa é a equação de Schrödinger em presença do campo eletromagnético. Essa tarefa é uma tarefa simples, né? Que é a tarefa número 1 agora, essa que eu tenho coragem de escrever, porque ela não é tão assim imediata, mas outras é mostrar que essa equação ela permanece invariante se nós fizermos o seguinte conjunto de transformações. Se psi vai em psi linha, que é exponencial de i pé sobre h cortado, que aqui uma função alfa de px. Psi. Se o meu campo φ vai, potencial eletrostático, vai no φ', que é φ mais ddt da função alfa. Se o meu potencial vetor A vai uma linha de A menos gradiente de alfa. Então, se eu fizer esse conjunto dessas três transformações simultaneamente, colocar nessa equação, então, essa equação válida para psi e dessa equação válida para psi, com essas transformações, eu chego na mesma equação válida para psi. Eu chego aqui. IH cortado, gama zero, ddt, mais IH cortado, C, gama I, DI, menos MC2, psi linha, pá. Mais RQ gama zero, filinho, psilinha. Mais RQC gama escalar, a linha, psilinha também é igual a zero. Então, se φ, A e psi se ligam por aquela equação sem linha, filinha, a linha e psilinha satisfazem uma equação idêntica. Então, a mesma equação que vale para Q, A, para psi em presença de Q e A, vale para psi' em presença de Q', de filinha e a linha, desde que esse seja o conjunto de transformações. É isso aqui que nós chamamos de simetria de gauge ou simetria de calibre da equação de Dirac. A simetria de gauge vista na equação de Dirac. Né? Ela também vale na equação de Schrödinger, a simetria de gauge da equação de Dirac. Tá? Então é só transformar a função de onda por aquela fase e transformar os campos simultaneamente por aqueles gradientes ali daquela função. Fazendo esse conjunto de transformações simultaneamente, a equação sem linha vale implicar, quer dizer, se essa equação sem linha vale, a equação com linha também vale. Então, essa é a equação, é a mesma, mantém a mesma forma frente a essas transformações. Então, isso aqui é um exercício mecânico, fácil vocês verificarem. O segundo exercício que eu acho que é importante vocês fazerem, e esse eu não vou fazer, mas é a conjugação de cargas. É pegar essa equação aqui e aplicar a operação de conjugação de cargas. Pega essa equação, lembre-se, os campos, os potenciais eletromagnéticos são reais. Eu vou pegar essa equação, vou fazer o mesmo exercício da conjugação de cargas. Vou pegar essa equação, vou barrar, depois eu vou barrar e transpor. Então, primeiro barrei. Pego essa equação, barro. Aí, claro, a equação original, sem linha, né? Pegando a equação de Dirac em presença de um campo eletromagnético externo. Então, pego essa equação, barro. Então, vou obter a equação que se barrei. Claro, barrando tudo, colocando i onde tem menos i, agora φ e a não mudam porque eles são reais. Aí, depois que eu barrar, eu transponho. Aí vão aparecer as matrizes de transporte. Aí eu vou usar aquela. Aí, feitas essas duas primeiras etapas, eu vou usar que C, gama, qualquer que seja o gama mi transposto, C menos 1 menos gama mi, e simultaneamente vou estar definindo, mesmo psi C. Psi C é C C barrado, transposto. Então, essa foi a segunda etapa, fiz isso. Depois de fazer tudo isso, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que, se eu pegar a equação, aí eu vou ter uma equação Schrödinger com ψc, de Dirac com ψc. Então, a gente vai observar que se eu fizer essa transformação, φ que vale menos φ, ou seja, acontece. Então, eu vou mostrar que ψc é a solução da equação de Dirac, tudo igual, com a mesma massa, com o mesmo termo de massa, quer dizer, com o mesmo termo pc2, porém, nós vamos observar que aqui na parte da interação eletromagnética, o E vale menos E, mas porém, né, com carga elétrica Q, o Q indo em menos Q. Quer dizer, a operação de conjugação de carga vai me fazer o seguinte, aqui eu vou ter Cc, esse termo aqui vai ficar menos Cc, esse termo aqui vai ficar menos Cc. Fazendo o exercício, é só fazer. Aí vocês vão observar o seguinte, ah, beleza, Cc é a solução do problema com os mesmos potenciais, só que com a carga trocada de sinal. Esse termo que era mais ficou menos e esse termo que era mais ficou menos. Então a gente mostra que Cc é a solução da mesma equação de Dirac, com os, quer dizer, com o mesmo termo MC2, com os mesmos φ A, porém, com Q invertido. Então, com carga igual a menos Q. Então, essa operação de conjugação de carga vai me dar a mesma equação, mas aí vocês vão ver. O elétron mudou a massa, tudo igual, mas a carga mudou. Então, Cc é a solução do mesmo problema, só que com carga oposta. Então, se a partícula é livre, a partícula é livre, eu não posso dizer qual é o sinal da carga de uma partícula livre, eu só vou saber o sinal da carga dela se eu botar um campo eletromagnético. Mas se a partícula é livre, eu nunca vou saber o sinal da carga dela. Mas se eu colocar a partícula em interação, a interação eletromagnética me diz qual é o sinal da carga dela. Então, se psi satisfaz a essa equação de Dirac, né, tudo possível, com a carga P, e campos, etc, etc, se C é a solução da mesma equação, só que mesmo potencial, acho que carga oposta. Então, esse é o sentido da conjugação, por isso que a gente interpreta o psi como uma conjugação de carga. Ela faz com que a solução da equação de Dirac em presença do campo elétrico, se a solução da equação de Dirac, uma carga elétrica Q, se C é a solução da equação de Dirac, com aqueles mesmos campos eletromagnéticos, só que com a carga oposta. Então, esse é o sentido da conjugação de carga. Nós poderíamos também falar o seguinte, se ao passar de psi para psi-c nessa operação, a carga vai em menos Q. Mas se eu fizer uma operação, mas se o meu campo eletromagnético, eu posso definir um φc, que é menos φ, e um ac, que é menos a. Então, eu posso fazer uma operação mais completa. Eu vou de ψ para ψc, e aí, ao mesmo tempo que eu faço, que eu substituo o ψ por ψc, se eu substituir o φ por menos ψc, aqui fica mais. E se eu substituir esse cara, aqui também fica mais. Assim. Então, se eu fizer também a operação de conjugação de carga em cima do campo eletromagnético, dizendo que por uma operação de conjugação de carga, os meus potenciais eletromagnéticos trocam de sinal, a equação de Dirac fica perfeitamente invariante. Aí, psi é a solução, psi c é a solução da equação de Dirac, aquela carga aqui, mas eu troquei o sinal dos potenciais. Então, eu tenho uma invariância também. Muitas vezes, o campo eletromagnético também sofre a operação de conjugação de carga, apesar dele ser neutro. Eu estou trocando ele por um sinal. Esse sinal não altera as equações de Maxwell. Então você pode jogar a conjugação de carga também para os potenciais eletromagnéticos e dizer, ah, a equação fica perfeitamente invariante. Nada muda se eu fizer φ igual a menos que C e A igual a menos a C. Ou então eu posso dizer o problema, não. Eu não mexo nos campos eletromagnéticos. Mas o sentido da conjugação de carga é que se C é a solução do problema. Se psi é a solução do problema com carga Q e campo φ e campo A, φ C é a solução do mesmo problema com o mesmo campo eletromagnético, mas com a carga trocada. Eu acho que essa interpretação deixa mais claro para nós que a solução agora muda o sinal da carga. Então, por isso que a gente chama φ C de conjugação de carga, porque ela mantém a massa, ela não mexe na equação Schrödinger, de Dirac, ou seja, ela não mexe no spin, mas ela está mexendo na carga elétrica, na partícula. Estou olhando partícula de uma certa forma, em antipartícula. Então, esse exercício foi feito no início dessa aula. E quando eu fiz um problema sem o campo eletromagnético, tudo que acontecia aqui vai se reproduzir ali, porque é onde tinha o gama zero aqui, onde tem o ddt, tem o φ. E onde tem o dI, tem o A. Então, vou fazer as mesmas operações. Barro, transposto, aí introduzo a matriz C à esquerda, vou introduzindo aquele C menos 1, C no meio, defino esse psi C, e aí eu vejo que no final de tudo sai essa equação aqui, com sinal trocado. Aí a gente vê, ah, então beleza, então φ C é a solução da mesma equação, jogo o sinal menos para aqui para cá. É C menos T. Então é a solução da mesma equação, só que com carga menos T. Então, você vai pensar o sentido da interpretação da conjugação de carga, essa simetria. Então, na próxima aula, tendo isso claro, vamos passar um pouquinho mais coisas aqui, que aí eu vou falar daqui. Mais uns detalhezinhos que faltam, e aí a gente vai começar a estudar as soluções de energia negativa. E aí a grande constatação para a gente vai ser ver que, do momento que eu tiver as soluções de energia negativa, quando a conjugação de carga bater numa solução de energia positiva, tem uma solução de energia positiva que nós estudamos na aula passada e hoje. Mas se eu fizer o conjugado de carga de uma solução de energia positiva, nós vamos ver que vai dar uma solução de energia negativa. Então, a conjugação de carga, ela não está só mexendo no sinal da carga, ela pode estar mexendo também no sinal da energia. E aí, Dirac teve esse bom senso. Então, já que eu passo uma solução de energia positiva para uma solução, pela conjugação de carga, esse cara vai ser uma solução de energia negativa. Então, talvez a solução de energia negativa, que está tanto perturbando Pauli, está tanto perturbando Heisenberg, ela nada mais seja do que a solução, seja o reflexo da presença de uma partícula de carga forte. Então, depois a gente vai ver como é que o Dirac criou a ideia do mar, chamado mar de Dirac, né, que ele interpreta, então, as soluções de energia negativa como sendo conjugações de carga de soluções de energia positiva. Então, as soluções de energia negativa devem estar correspondendo a cargas opostas. E aí ele vai fazer a interpretação do campo de Poisson. Então, vamos aproveitar, mas por isso que eu quis primeiro trabalhar bem a conjugação de carga, para depois a gente só estudar as soluções de energia negativa. Aí a gente vai conseguir enquadrar mais facilmente as soluções de energia negativa mediante esse modelo de conjugação de carga, tá bom? Eu acho que, só para finalizar aqui, de tarefa, eu acho que está tudo aí, não tem mais nada para fazer. Próxima aula, então, que vai ser dia 23, a gente retoma, então, discutindo as soluções de energia negativa, vai trabalhar as soluções de energia negativa, e a gente pode trabalhar, talvez, já o efeito do Zitter-Bevon, que é a interferência de solução de energia positiva com energia negativa, tá bom. Então, a gente, na aula que vem, a gente trabalha um pouco mais, tá? Então, na aula que vem, se Deus quiser, a gente também.